Continuamos curitibaneando com Wilton Barcelos.
Enfim, então eu diria assim, a gente, no mundo ocidental, a música tem 12 notas. No mundo oriental, ela tem microtom, tem muito mais. E a polirritmia é muito maior também. Então, o conceito de 7 notas não é verdadeiro. Se já no mundo ocidental tem 12, imagine no oriental com aqueles microtons e com aquelas polirritmias todas de acentuação de 11, de 12, de 15, de 7. Outra coisa que quero ressaltar bem, a importância do Ayrton Moreira na minha carreira. O Ayrton Moreira e a Flora tiveram uma grande influência. Aprendi muito escutando os trabalhos do Ayrton e da Flora. Aprendi muito com ele sobre essa questão dos compassos alternados, né? Porque ele sempre foi um expert de fazer isso. Aliás, eu diria que o jazz passou a ser diferente quando o Ayrton começou a colocar as percussões nos LPs dos grandes jazzistas, como Chick Corea, como Miles Davis e todo mundo. Então devo muito a eles, sou grato por toda a história que eles tiveram, né, internacional. E então eu acho que esse reconhecimento, eu diria assim, ele deveria ser nacional. São pessoas que têm, são cósmicas também, são do planeta Terra, mas são brasileiros. E o Ayrton teve um pé sempre curtido, começou a carreira dele toda aqui. E eu sou muito fã até hoje do trabalho dele. Acho que ele canta muito.
Muito.
É um compositor, é um arranjador também, né? O arranjador não precisa ficar escrevendo só nota também. O arranjo é as ideias. Você pode chegar e dizer, olha, eu vou, isso aqui eu queria que entrasse na minha música. E aí, você diz, oh, que legal, tá, não precisa nem escrever, é isso aí. O cara dando agora um passarinho e tal. Ele era um percussionista e ainda é até hoje, né? Então, eu acredito que não esqueci. Claro que aprendi com todos os grandes, eu tive uma influência de João Gilberto fantástica. O João Gilberto, eu tive que me libertar do João Gilberto, de tanto que ele me influenciou. Quando eu vi João Gilberto, eu falei, ok, opa, o que que é? Então, aquele mix da harmonia do jazz com a música brasileira. E a mais interessante de tudo, que mais tarde que eu fui aprender, que a batidinha da bossa nova foi feita por um curitibano aqui, o Guarani. Isso lá que o João Gilberto disse, eu quero sim. E ficou aquele tipo de levadinha que a bossa nova tinha. Né? Então, quer dizer, mas só que demoraram muitos anos para aprender, porque esse é o Guarani, né? É isso aí, ele vivia no Rio naquele período. Então, eu tive uma influência de Taiguara, eu tive a influência de tanta gente maravilhosa que você não quer imaginar. Olha, se eu fosse te colocar aqui, seria um jornal onde você ia ter que virar algumas páginas e dizer, viu? Mas cadê você? Eu digo, olha, cara, é o seguinte.
Eu sou tudo, eu sou experiência disso tudo, né, Hilton?
Bárbara, eu posso te dizer o seguinte, a gente ficaria um ano falando. Como eu acabo tendo muitas histórias com muitas pessoas, tem histórias que são bem... tem uma historinha que eu queria te colocar. Nos anos 81, eu fui para a Ilha do Mel, né, no tempo que a repressão estava ainda em evidência. E cheguei na Ilha do Mel, chegaram os homens em cima de mim, que eu era barbudo, cabeludo e tal, com um violão. Vamos para a delegacia. Cadê as coisas? Eu olhei para eles, coisa? Que coisa. Aí eu, tá. Aí foram na caixinha do chá e acharam um chazinho legal meu lá. Aí disseram, não. Se acertamos, deu tudo certo, aí foram me levar para fazer a travessia. Aí eu cheguei do outro lado da ilha, no farol, que era a casa do Luiz Fernando, meu grande parceiro e amigo, que também já partiu. E comecei a encontrar um monte de gente que os policiais tinham dado geral lá em Pontal. E inclusive mulheres. Aí me contaram, não, os caras fizeram tirar a roupa. Eu falei, cara, mas não é possível. Os caras foram nas partes íntimas daquela época das mulheres, e não eram policiais mulheres, eram homens. Sacanagem, né? Aí eu falei, bom, vou ter que contar essa história. E aí escrevi, pode deixar, que era um trocadilho, né? Não tinha nada a ver com pó, mas é pode deixar, porque que eles queriam ver o que estava dentro da minha caixinha de chá. Eu coloquei a letra, fiz a letra toda. E pensei, puta, vou fazer essa música aí. Cheguei em Curitiba e falei, quem é que pode fazer essa música? Bom, o Pirata sempre foi um compositor muito legal que eu encontrei aqui, um cara talentosíssimo, um cara inteligentíssimo também, que eu sempre considerei ele um cara de top, ele é internacional, né? Não é todo mundo que é internacional, ele é. Eu falei, parceiro, aí ó, você pode, quer musicar isso? Eu falei, daqui que eu musico, vou musicar. Aí eu falei, vamos ter que mexer nesse nome. Aí ficou Canoa Furada, Canoa Furada. E aí eu conto a história do que aconteceu comigo.
Segue Canoa Furada, gravada no CD Olhos de Luz, música de Celso Locke, O Pirata, letras, violão, voz e arranjo de Hilton Barcelos, tendo arranjo de metais de Valtel Branco, com bateria e percussão de Endrigo Bétega, contrabaixo de Tennyson Ramos, trompete Saul Bueno, trombone Paulo César, sax barítono Ari Lunardon e sax alto de Marcos Crude.
Quinta-feira sai com seus planos pro litoral, leva dinheiro pros 12 dias ficar. Pensa no bem, pensa no mar, pensa no sol que não pintou, mas vai pintar. Desce do ônibus e vai matar a sua fome. É intimado pelo trio louco dos homens. Pensa no Irã, pensa no chá, grita pro santo, mas não adianta reclamar. Leva geral, dá 5 notas pra não sair mal. Não é malandro, mas por um tempo foi réu. Pega um vapor e vai pra Ilha do Mel, encontrar outros que também provaram do fel. Pega um vapor e vai pra Ilha do Mel, encontrar outros que também.
Com o Pirata, em 85 eu conheci o Marquinhos Rocha, que é um cara muito fera da família dos Rochas, que está muitos anos fora do Paraná e que foi um cara que eu conheci aqui também, muito legal. Ele estava em São Paulo, eu sempre estava indo em São Paulo. Ele disse, você tem que assistir um espetáculo que está no Cine Belas Artes. Eu falei, qual que é? Ele falou, Terra dos Bravos, da Laurie Anderson. Eu falei, beleza. Fui para lá em 86 e assisti. Eu estava fazendo o trânsito São Paulo, São Paulo Rio, Curitiba, São Paulo Rio, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo Rio. Aí fui para lá, assisti 1 hora e meia de espetáculo. Saí, do cinema como se eu fosse um ET e disse: alguma coisa mudou na minha vida, alguma coisa aconteceu. A partir daí, eu estou até arrepiado falando isso para você, eu falei assim: meu Deus, o que que houve? O que informação é essa? Que maravilha de espetáculo! Aí eu vi o que era espetáculo. Aí quando eu cheguei aqui, eu pensei: ah, vamos fazer um show aqui. Eu falei: não consigo mais fazer show assim. Não aceito mais. Não me permito mais. Não me permito mais. Sempre tive a influência do teatro, das coisas boas, do cinema. Já quando eu fiz os meus primeiros shows e tal. Aí, quando vi Terra dos Bravos de Lauro, foi. Aí chamei o Pirata um dia para ir na minha casa lá no Beraba, que eu morava. E aí falei: vem cá, quero te botar essa fita aqui. Botei Terra dos Bravos. Ele conheceu a Lauro, eu não sabia do trabalho dela. E falei: eu quero que você leve o LP Arquétipos para ela, quando você for a Nova York. Mas aí eu fiz uma letra onde eu cito a Laurie Anderson. Aí ele fez um samba que ele gravou, um samba super moderno, que ele gravou, onde citava a Laura. E aí ele foi para Nova York. E chegou em Nova York, ele estava vendendo o Midvox, que era um aparelhinho que você bota aqui, sai mil som, som trombone e tudo. Você vai equalizando isso, som de teclado e tal, tudo pelo som da voz. Ele estava fazendo uma exposição em Nova York, vendendo esse aparelho. Pegou, tocou, a plateia estava lá vendo ele, a demonstração do Midvox, tudo. Ele tocou violão, tudo. E aí ele falou: bom, quem quiser saber mais, a gente pode fazer uma filinha aí, quando eu terminar, e a gente vai conversando, eu explico. E nisso, fez a fila e uma pessoa baixinha chegou assim e parece que furou a fila. Aí ele pegou e disse: fulana, por gentileza, o final da fila é ali. Quando chegou o momento que essa pessoa chegou, ela puxou um cartão e deu para ele: Laurie Anderson.
Ah!
Aí o Pirata pirou, pediu desculpa, ele me contando, e me ligou de lá, de Nova York, me ligou, disse: parceiro, aconteceu isso. Aí eu vou no estúdio dela em Nova York. Ela me convidou para ir, ela gostou muito do que eu fiz, disse que eu era talentoso, e realmente ele é.
E ela, sim, Celso Pirata é.
Ele é swingueiro, tem mão direita boa, é um cara que tem influência do jazz, da música boa, e um cara que tem um repertório grande. Aí ele tocou o nosso samba em homenagem ao vivo dentro do estúdio da Laureano.
Agora eu me arrepiei aqui.
Então eu te comentei isso porque essa história foi muito interessante.
Temos que ouvir a canção dessa história. É a Um Bom Motivo. Música, voz e violão de Celso Locke, o Pirata, letra de Hilton Barcelos, arranjo de Valtel Branco, com Tiquinho na bateria, Fernando Montanari ao piano, José Boldrini contrabaixo, Saul Bueno no trompete, Silvio Spolaori no trombone, sax barítono de Ari Lunardon e sax alto de Orlando Comanduli.
Segue, busca flor. O avião voa, segue a rota. Vem te vir, canta um novo dia. E a minha irmã transa com guria. Ter um sentido basta pra tá vivo. Um bom motivo basta pra tá vivo. Papinho estrela, faço a criação. E Laurie Anderson me dá um tesão. A natureza é muito legal. Qualquer roceira sempre tem espinho. Um bom motivo basta pra tá vivo. Ter um sentido basta pra tá vivo.
minha irmã transa com guria. Um bom motivo, basta pra tá vivo, ter um sentido, basta pra tá vivo. Com a minha estrela faço a criação, e Laura e Anderson me dão tesão. A natureza é muito legal, qualquer roseira sempre tem espinho. Ter um sentido, basta pra tá vivo, um bom motivo, basta pra tá vivo.
Questão, os caras vêm dizer no rock brasileiro, não existe isso, gente, pra mim não existe, não existe jazz brasileiro, existe, o jazz é americano, que influenciou o mundo inteiro, e o rock é um movimento mundial também, que influenciou o mundo inteiro, então, não existe samba japonês, pode até japonês fazer samba, e nem chorinho russo, você não vai encontrar, ó, oh, chorinho russo, não existe isso, e são rótulos que colocaram, isso é uma questão da questão da dialética, né, da semântica das coisas, da de você rotular as coisas. Então, eu fugi sempre desse rótulo, porque era natural, né? A minha alma pedia sempre esse questionamento. E aí você diz, bom, então você tem a verdade? Jamais. Mas eu tenho o questionamento. E outra, se eu estiver errado, eu vou te dizer, Bárbara, eu errei. Não era aquilo que eu pensava. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido também com o tempo. Vamos nos curvar quando a gente tem alguns conceitos que podem ser refeitos, né? Porque não existe uma verdade absoluta, existe uma verdade mutável, né? Ela vai mudando, quanto mais você vai galgando outros caminhos, hoje está aí a física quântica, como já sempre teve, mas ela é bem recente, né? Que está aí trazendo outros caminhos para as pessoas, né? Bom, eu procurei em Blavatsky, em Rodolfo Steiner, em Alfa, em Carmen Hess, nesse pessoal todo eu procurei, em Castanheira, e não é na teoria, não é Admirável Mundo Novo, né? As Portas da Percepção do Céu e Inferno, Viagem a Ixor, Castalha, né? Esses grandes existencialistas também me fizeram a cabeça, né?
Você está curitibaneando com Wilton Barcelos.